Para muitas profissões, conviver com o perigo é parte do trabalho. Na batalha pelo sustento de suas famílias, muitas pessoas fazem do risco uma constante em suas vidas. No Brasil, os motoristas e caminhoneiros figuram entre os trabalhos mais arriscados. Anualmente, as ruas e estradas do nosso país fazem o mesmo número de vítimas que a Guerra do Vietnã, que durou quase uma década. Entre os maiores riscos, os motoristas lutam contra o cansaço, assaltantes, as más condições das estradas e a imprudência dos outros motoristas. Há também, é claro, os perigos causados pela rica geografia do país. Mas nem todas as ameaças pertencem a este mundo. Eu sou Rodrigo Espírito Santo. Seja bem-vindo ao Teatro do Outro Mundo. Em 1997, Susana Reis retornava para Maringá depois de um fim de semana prolongado na casa de sua mãe em Cianorte. Para aproveitar cada segundo da rara oportunidade de passar tempo com sua família, Susana deixou para pegar a estrada o mais tarde possível. Já passava das 11 horas da noite quando ela e o marido pegaram a rodovia 323. Quando o sol raiou, o casal ainda não havia chegado em casa. Logo, amigos e familiares, preocupados, alertaram as autoridades. A polícia encontrou os destroços do carro de Susana. Pouca coisa sobrara do automóvel. Os dois corpos ainda estavam presos às ferragens. Um policial mais atento encontrou algo que deixou todos intrigados. Na terra úmida de orvalho ao redor do carro, era possível notar pequenas pegadas humanas. As marcas pareciam indicar que uma criança teria deixado o carro caminhando. Mas esta hipótese levantava duas dúvidas. Quem era a criança, já que o casal não tinha filhos? E por que as pegadas pareciam se dirigir para o cemitério dos caboclos? O cemitério em questão fica na cidade de Paissandu, um município no estado do Paraná, com pouco mais de 34 mil habitantes, na região metropolitana de Maringá. Na verdade, se trata de um muro em círculo, formado por pedras e com uma capela, um monumento e uma cruz no centro. Situado às margens da rodovia 323, o cemitério foi criado para homenagear os caboclos sepultados naquelas terras. Segundo a lenda, na região vivia um famoso curandeiro conhecido por Paissandu, o que deu nome ao município. Respeitado líder indígena, Paissandu era uma referência política entre as tribos da região durante a Guerra do Paraguai. Quando os militares surgiram pedindo apoio das tribos contra as forças paraguaias, Sandu aceitou ajudar os homens brancos. Em troca, aceitou a promessa de receber reservas para que seu povo pudesse viver em paz. As batalhas cruéis quase dizimaram os índios, mas o Brasil saiu vitorioso. Ainda assim, o exército brasileiro não cumpriu a sua parte do trato. Tomado de ódio, Paissandu proibiu que membros de sua tribo tivessem qualquer tipo de contato com um homem branco e levou essa regra ao extremo. Os filhos de índios com soldados brasileiros, os chamados caboclos, foram condenados à morte. Seus corpos, muitos ainda crianças, foram enterrados em valas comuns por determinação do próprio Sandu. Depois de sua morte, as mães dessas crianças mestiças construíram o cemitério dos caboclos como uma homenagem às vítimas do remorso de seu líder. Mas, de acordo com os moradores da região, as almas das pessoas ali enterradas jamais encontraram descanso. Muitos acreditam que o local é assombrado e diversas histórias sinistras são contadas pelos moradores. Alguns dizem que vultos são avistados próximos ao cemitério. E outros relatos contam que motoristas avistaram crianças andando pela margem da rodovia. Quando olharam pelo retrovisor, nada mais havia lá. Vários acidentes de carro também já aconteceram nas redondezas. Muitos acreditam que nem todos são frutos da negligência na direção. O caminhoneiro Dorival Nunes Braga relata sua experiência perturbadora, ocorrida há quase 10 anos. De acordo com Dorival, ele retornava de um frete quando passou pelo cemitério dos caboclos por volta da meia-noite. Nunes afirma que seu rádio começou a emitir uma estranha interferência. No lugar dos chiados costumeiros da falta do sinal, a música parecia ser interrompida pelo som de gemidos. Um arrepio tomou sua espinha e Dorival sentiu como se não estivesse só dentro de sua cabine. Quando ele tirou a mão para tentar sintonizar o rádio, sentiu um puxão no volante que fez seu caminhão trocar de faixa bruscamente, a ponto de quase tombar. Sem dúvida, estava escuro dentro do caminhão. Sem dúvida, era uma noite nublada, no meio do nada. Dorival podia estar cansado. Sua mente poderia estar pregando peças no caminhoneiro. Mesmo sabendo disso tudo, ele jura de pé juntos para quem quiser ouvir. Caso ele não tivesse tido a presença de espírito e a experiência de anos de estrada, não teria conseguido evitar o acidente. Mas enquanto se ocupava em salvar a própria vida, ele jura ter visto o que parecia ser uma mão puxar o volante para baixo, desviando a rota do veículo. Uma mão pequena. Uma mão de criança. Uma carona macabra com um destino ao teatro do outro mundo. O Teatro do Outro Mundo é uma produção da Tosca Literatura. Este episódio foi escrito, produzido e narrado por mim, Rodrigo Espírito Santo. Além deste podcast, o livro O Dragão do Norte, Crônicas da Rainha Amazona, também faz parte do acervo e-book, numa versão especialmente produzida para a plataforma. O Dragão do Norte foi adaptado como uma elaborada sonoplastia que usa música, efeitos sonoros e a ambiência para transportar o leitor para dentro de um universo mágico, o universo de Vera Cruz. O Dragão do Norte é uma experiência de narrativa imersiva que vai encantar crianças e jovens de todas as idades. Esta é uma produção independente, é o resultado da nossa paixão por contar histórias e compartilhar narrativas. Toda ajuda é fundamental. Para saber mais sobre este podcast e conhecer as obras da Tosca Literatura, visite nosso site www.toscaliteratura.com.br. Aproveite para seguir nossas redes sociais e conversar com os fãs dos nossos livros e do nosso podcast. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro no Teatro do Outro Mundo.